começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Eu não sou seu. Eu não sou de ninguém. Você não é minha. Eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independentes do futebol.
Ricardo Mazella,
Sul-Americana.
Buenas tardes. Que passa?
Nem Sul-Americana.
Diga!
Sul-Americana.
É, nem Sul-Americana, boa tarde pra você, amigo de todo o Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. É, rapaziada, o que tá tendo de zoação é uma festa. Mas o Flamengo chegou em mais uma final do ano de 17. É isso aí. Tem muitos memes. Três finais em 2017. Vamos em frente. Estamos começando o programa No Mundo da Bola. Com os comentários do Jorge Ramos, Carlos Borges e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central Técnica. Lá embaixo, Vinícius Sampaio. Produção, com isso tudo, é do Rubro Negro, Luiz Ferreira Cabeça. Está começando o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Fuerte y templada, guapos para una jornada digno de un fin, muy valiente. Siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios. Saludamos al contrario, vencedores o vencidos.
Sul-Americana. Isso aí, homenagem ao rei de Copas, El Rojo. É, mais um título para Avellaneda. Mais um título. Boa tarde.
O estádio dele é chamado de Inferno, porque o Diablo, a torcida é chamada de Diablo.
É o América local.
Diablitos.
É, Diablitos. Já então, rapidamente, um boa tarde, Borja Del Borja.
Tudo bem?
Boa tarde, meu amigo Jorge Ramos.
Boa tarde, Mazella, boa tarde a todos.
Gostou do hino?
Na Milongueira,
bonito, né? Boa tarde, Márcio Guedes. Só um boa tardezinho rápido. Tá feliz ou triste, Márcio?
Buenas tardes,
senhor.
Com muito gosto que estou aqui nessa emissora radiofônica para falarmos sobre os acontecimentos de ayer em Maracanã, com a grande vitória dos Diablos de Avellaneda.
Sim, como não.
Por supuesto.
Encantado em falar com vocês. Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Buenas tardes, um grande abraço, é vice de novo, infelizmente.
Boa tarde, você, Rafael Monteiro.
Boa tarde, Mazella.
Só isso?
Sério, hein?
Boa tarde.
Só isso?
Boa tarde.
De novo, tá legal. Boa tarde, você, Luiz Ferreira Cabeça. É isso aí, 17-7, 17-8 agora, pulando o cronômetro. Vamos começar a falar da decisão de ontem. Maracanã lotado, bonito. Pena que tivemos muitos problemas fora do campo. Flamengo e Independente empataram 1-1 nesta quarta-feira no Maraca. Resultado, o título Copa Sul-Americana ficou com o rei de Copas. Repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida pra gente. Fala, maneiro! Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo Mazella.
Só isso?
Boa tarde.
Tá bom.
Tarde é boa. Boa tarde, Ricardo Mazella.
Tá triste não, né?
Programa não.
Tá, não, não.
O programa tá leve, começou pra cima.
Trabalhou ontem, saiu de madrugada no Maracanã, gente. Vamos ter paciência com o colega.
Internacional, enfim, bem legal, evento bem bacana aqui no Maracanã. Mais de 62 mil torcedores estiveram presentes.
Esse microfone tá aparecendo o Flamengo, tá falhando.
É verdade. No Maracanã, o Paquetá marcou o gol, o primeiro gol do jogo, depois o Barco de pênalti marcou também para a equipe adversária, para a equipe argentina, e os argentinos, o Independente, como tinha vencido pelo placar de 2-1 dentro de casa, no Avellaneda, conseguiu agora uma vitória importante, um empate, na verdade, com gosto de vitória no Maracanã, empatou em 1-1 e conquistou o título. E quem chegou no microfone da Rádio Nacional...
Tá ruim.
Troca o microfone, por favor, que não tá legal.
Esse aí é do Flamengo, tira aí, bota
tira,
Independente.
Bota no vice-posição ali, por favor. Sim, Márcio, pois não.
O nosso Rafael estava entusiasmado hoje de manhã com o título de 81 do Flamengo na Libertadores. Não entendi nada.
É verdade. Ele não era nascido, Márcio. Ele não era nem nascido ainda, 81.
Naquela época só tinha dinossauros, né?
É verdade.
Aqueles répteis gigantescos que andavam na face da terra, né?
Já que você foi citado, alguma coisa a declarar para o Márcio Guedes,
não,
Rafael?
Não. Ah, bom. Eu vou deixá-lo comemorar o título do Botafogo, da Libertadores. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o Flamengo.
Deixa ele responder, você provocou.
Vamos seguir, vamos deixar ele comemorar. Vamos falar um pouquinho sobre essa frustração do Flamengo. O Flamengo disputou 6 campeonatos neste ano de 2017, campeão carioca, vice-campeão da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana. Decepcionou bastante no Campeonato Brasileiro, acabou na 6ª colocação na Libertadores, saiu na fase de grupos e saiu também nas quartas de final da Primeira Liga. Logo após a partida, o 1-1, a torcida do Flamengo vaiou e o meia Diego analisa as vaias do torcedor.
Não, o torcedor fez a parte dele, esteve presente, nós temos que respeitar essa insatisfação e eles têm todo o direito de demonstrar essa insatisfação. Nós também sentimos da mesma forma, mas não podemos parar, temos que continuar com a esperança de que coisas boas virão. A equipe tem trabalhado, tem se dedicado, então eu acredito que tudo depende de como a gente vai encarar essas situações. Oscilamos entre bons e maus momentos essa temporada e devemos aprender e seguir em frente. Nós merecemos, a torcida merece títulos, né, importantes, e nós seguiremos trabalhando, mas eu acredito que a equipe vai fazer um ano de 2018 de muita dedicação, de muito trabalho, e com certeza os resultados virão.
Ô Jorge Ramos, me diga uma coisa, você acha que o Diego está equilibrado, está sereno, tem razão no que fala?
Eu acho que o Diego está muito... profissional, nesse momento em que muitos torcedores do Flamengo sentem, se lamentam, da perda de mais um título. Então, há uma frieza muito grande nos jogadores de futebol hoje em dia. Parece que não há aquele amor, aquele carinho, como a gente viu, a gente que é mais velho, pelo menos, né, viu em outras situações. Então, é um Diego frio, nós trabalhamos, nós fizemos tudo e tal. O torcedor não quer saber disso, o torcedor quer ver o time em campo, pode até perder, o torcedor até entende que a equipe perca uma partida, mas não da forma que o Flamengo perdeu. O Flamengo ontem foi muito abaixo daquilo que acho que o torcedor esperava, um Maracanã lotadíssimo, uma grande festa, pelo menos dentro. Houve problemas fora com relação à segurança, à violência, e o time se apresentou mal. O Flamengo deu 4 chutes no gol durante 90 minutos. É muito pouco. Aí vem me dizer, não, que podia fazer um gol. Sim, poderia, mas não fez. A equipe do Independente foi mais ao gol do Flamengo. Quer dizer, então, se você analisar friamente também, já que o Diego está sendo tão frio assim, se analisar friamente os números da partida, foram melhores para o lado do Independente. Os jogadores tentaram, alguns jogadores, por exemplo, o Lucas Paquetá foi muito bem, o Hever foi bem no jogo, o Juan foi bem no jogo. Agora, outros jogadores ficaram muito abaixo daquilo que se espera de uma equipe que foi tão badalada o ano inteiro.
Basta só, mas ela tentar. Eu acho que basta, por exemplo, o Diego, que veio como nome de referência para ser
a grande jogador, contratação.
Ele tinha que bater no peito e tentar resolver. Tudo bem que não é a minha forma de jogar. Minha forma de jogar é trabalhando para o outro complementar, para fazer um lançamento. Mas ele tinha que aparecer mais. E não apareceu. Não só nessa partida, como em outras partidas também.
Agora falar um pouquinho sobre o gol que o Flamengo tomou. Um pênalti contestável por uns. Uns dizem que foi pênalti, outros dizem que não foi pênalti. O puxão, ou então toque por baixo do Cuéllar, em cima do atleta argentino. E o Cuéllar fala sobre esse assunto. Ele, pelo menos na visão dele, ele disse que não fez o pênalti e também não vai revê-lo. Vamos escutá-lo.
Difícil, num momento muito difícil, mas a gente tem que assumir. Tem que assumir os erros. A gente tentou, se doou dentro do campo. Felizmente não conseguimos dar essa alegria para a torcida. A gente fica muito triste, né? Mas futebol, e tentaremos o ano que vem procurar mais título para o Flamengo, que merece. Cara, eu acho, como te falei, que a gente tentou, né? Obviamente que faltou alguma coisa. Não tem explicação a gente procurar o que faltou. Vontade, entrega dentro do campo não faltou, mas no final termina sendo como se não, a gente não tivesse feito nada, né? É assim o futebol, infelizmente a gente é juzgado pelos resultados, mas só isso, é tentar levantar a cabeça, erguer a cabeça e saber de que a gente tentou dentro do campo. Futebol é de roce, né? Se a gente não puder encostar num cara que vai entrando no campo, normal, um roce normal do jogo, então todo lance tem que ser pênalti dentro da área, né? Eu acho isso, quando eu cometo erros, eu assumo. Ainda não vi o lance, não sei se foi o pênalti, se não faço a maior força para ele cair desse jeito, mas o juiz já apitou, já infelizmente o resultado escapou da mão por isso, que é da critério de vocês que viram o lance. Eu ainda não vi, não vou ver, porque eu acho que não foi o pênalti.
Ô Márcio, o que você tem a dizer da declaração do Cuéllar, do que ele falou? Enfim, eu queria que você entrasse no papo com a gente aqui também.
Rapidamente, Marcelo, eu queria primeiro falar do Diego, que eu acho que concordo com aquela frieza dele, mas ele também, pelo investimento dele, ele devia ser um jogador mais participativo, mais presente em jogada diária. Ficou muito sempre longe dos setores decisivos do jogo, e eu acho que ele brilhou mais em entrevistas do que provavelmente dentro de campo. Esperava muito dele. Para a posição dele, 10 do Flamengo, eu acho que foi bem abaixo do que se poderia. Isso não estou nem falando do Conca, nem do Giovanni, nem do Cícero, porque é brincadeira, né?
Verdade.
Agora, em relação ao Cuéllar, que é o lance do pênalti, eu achei que foi pênalti, sim. Tanto que o juiz, o árbitro, foi o lance, ele teve informações sobre o lance, achei que ele mesmo sem querer, interferiu no lance por cima e por baixo. Agora, se não marcasse, ninguém ia reclamar muito não, porque o tipo do lance acontece várias vezes em futebol e o árbitro prefere se omitir, a não ser quando o pênalti geralmente é considerado quando é uma falta escandalosa, era uma falta muito forte, muito evidente. Essa não chegou a ser. Mas o árbitro resolveu ser, vou usar uma palavrinha assim que muita gente não gosta, mas ser rigoroso, mas esse rigor dele, para mim, houve infração. O jogador perdeu o equilíbrio pela interferência da entrada do Cuéllar. Então foi pênalti e não adianta reclamar. Eu acho que o Flamengo pode reclamar mais até de vários minutos que não foram considerados pelos atendimentos médicos, pelas muitas alterações, e porque na própria acréscimo houve um atendimento ao jogador do Independente, durou 2 minutos e o árbitro não levou em conta. Então o acréscimo foi de um minuto e pouco. Claro que eu acho que o Flamengo, nem com mais 4 ou 5 minutos, iria conseguir nada, mas eu acho que a FIFA tem que começar a olhar isso e obrigar os árbitros a fazer um acréscimo de verdade, seguindo um certo padrão que não está sendo seguido no momento.
O Márcio, o detalhe aí do pênalti, ele imediatamente marca a marca do Cal. Ele teve a noção do pênalti. Depois, com as reclamações do jogador do Flamengo, ele, por questões de, para matar a dúvida dele, ele pediu pelo fone a informação de um árbitro uruguaio, que era o árbitro de vídeo, inclusive já tinha apitado 3 partidas de final de Libertadores da América. O árbitro, ele foi e confirmou, foi pênalti. Ele imediatamente mostrou o sinal da TV e marcou o pênalti sem ir.
Não, ele confirmou nem, o pênalti.
Não precisou nem ir lá para verificar. Lateral. Ele já confiou na informação, porque ele teve convicção, porque ele marcou imediatamente.
Eu acho que essa questão do pênalti, o Márcio já explicou bem. Com relação ao tempo do jogo, essa questão do tempo do jogo, ou você faz o tempo cronometrado, como é feito no basquete, por exemplo, ou senão você sempre vai ter essa discussão, podia ter dado mais 2, porque os jogadores fazem a cera. Quando eles fazem a cera, está tudo bem. Quando sofrem a cera, está tudo mal. Então, essa questão. Então, faz o tempo cronometrado.
É, e o Flamengo chega à temporada de 2017, o final, na verdade, da temporada 2017, com apenas um título, Campeonato Carioca, um elenco que tem uma folha salarial mensal de mais de 9 milhões de reais. Era um elenco que imaginava-se pelo menos um título de maior expressão. E o Arão fala sobre essa supervalorização do elenco rubro-negro.
Quem supervaloriza isso são a imprensa, ou às vezes até os próprios torcedores. Nós estamos trabalhando no dia a dia sempre forte, sempre almejando o título, que é o que a gente tem condições de fazer. A gente não chegou em três finais à toa, ninguém deu isso para nós, nós conquistamos isso. Obviamente, se a gente for ver a Libertadores, nós não conseguimos um empate fora, que é o que nos daria a classificação. No Maracanã nós vencemos todos os jogos. Em outras vezes, na final da Copa do Brasil, nós não perdemos. Não perdemos nos pênaltis. Então, hoje, empatamos outra vez, mas perdemos lá. Então, saio frustrado, sim, porque eu esperava e eu acho que o nosso time fez por onde para essa noite ser diferente, ter um final diferente, né? Eu acho que nós merecemos esse título. É o que aconteceu. Mas é como eu disse, agora é ano que vem sair fortalecido dessas derrotas que foram duras, dessas experiências que foram duras, mas... que são experiências, então a gente vai ano que vem, com certeza vai conquistar grandes coisas.
Eu acho também, Bosa, ele falou assim, acho que nós merecíamos. Eu acho que o Independente merecia, o Júnior Barranquilla merecia, o Fluminense merecia, então eu acho que merece.
Infelizmente, futebol brasileiro, ou você é primeiro, ou é último, né?
É verdade.
Porque você chegar a três decisões, é muito importante.
Sim, claro. Certo? Fora a brincadeira, a zoação,
mas
o Flamengo chegou.
Mas você chegou às três, é o que ele falou, quanto o Cruzeiro perdeu nos pênaltis e agora empatou o jogo, podia ter levado para a prorrogação. Eu acho que se fosse na Europa, não teria nenhum problema o Flamengo ter ganho um título e perdido dois.
Três. Fala, Márcio.
Eu achei lamentável o que aconteceu com o jogador do Flamengo, não aceitando medalhas, jogando medalhas fora.
Isso.
Foi uma falta de educação, falta de cultura.
Inclusive o Cuéllar foi expulso, viu? O Rodan ainda estava no gramado. Na hora da medalha houve algum pricocó lá que o Cuéllar foi mostrado o cartão vermelho para ele. E
por quê? Mas por que ele?
Negócio foi lá na hora da medalha.
Mas briga com os argentinos?
Com o árbitro. Negócio com o árbitro lá que ele deu o cartão vermelho e ele estava fora do primeiro jogo do Flamengo.
Na Libertadores.
O jogador não pode fazer uma coisa dessa, pegar publicamente e desprezar a medalha.
Lógico,
então, isso é um ato de falta de educação, de tudo. Se eu sou dirigente do Flamengo, eu pulo os jogadores que fizeram isso. É um absurdo total.
Também acho, né?
É um absurdo, claro.
Saber perder, né?
O jogador pode ficar, fica triste, obviamente, porque perdeu, mas não tem porquê, né? Ter uma atitude dessa de não querer receber a medalha, jogar a medalha no chão, que isso? Né? Isso é falta de educação e é falta de respeito, né? Com a organização, com até a equipe que venceu. Com relação a essa questão ainda da penalidade, não repercutiu essa penalidade. E outra coisa, dizer que a imprensa inventa, aumenta, pode ser que em alguns casos isso aconteça, mas o jogador
que
ganha 600 mil reais por mês,
né? Que vem como principal jogador
e não apresenta nenhum trabalho, aí a imprensa aumenta.
É, quando ganha, eles adoram, supervaloriza, babá, perde, aí não é culpado desse. Jogador é o seguinte, de um modo geral, não todos, ganha, para dar entrevista, é o modo mundo, tapinha. O time não vai bem, ele não quer dar entrevista, é mal educado, empurra a repórter, tem que parar com isso. Ô Luiz Ferreira, você tem uma posição contrária sobre medalha? Você me dizia antes de começar o programa.
Marcelo, boa tarde para todo mundo aqui na mesa, o Mundo da Bola hoje cheio. É o seguinte, eu fiquei muito chateado, eu sou torcedor do Flamengo, fiquei muito chateado com o Diego. Eu acho que o Diego fez um final de temporada completamente absurdo, vergonhoso. E achei um absurdo também quando a responsabilidade foi colocada nos jovens do Flamengo. Você vê o Lincoln de 16, o Vinícius Júnior de 17, o pessoal com 20 e poucos anos chamando a responsabilidade e, claro, errando dentro das possibilidades. São jovens jogadores, a gente está falando de Pelé, de Garrincha, de Zico, mas são jovens que erram, como todos os outros. Ao meu ver ali, foi falta de educação? Até foi. Eu acho que seria muito mais falta de educação se tivesse sido que na Olimpíada. O jogador sai, toma o banho dele, vai pro vestiário, volta com a agasalho do time, aí se ele pega a medalha já de cabeça fria, o que a gente tá pedindo de jogadores jovens, ele tá lá de cabeça quente, pé da vida porque perdeu. Aí vai lá ver o palco sendo montado pro adversário. Aí chega lá, pega a medalha, eu também ia tá pé da vida.
Mas você jogaria a medalha como
não, no jogador?
Eu aí concordo, não. Aí que tá. Eu concordo que foi aí falta não. De educação.
Total.
Mas eu vi aí pelo menos uma reação dos jogadores do Flamengo dizendo: não estou satisfeito com isso aqui. Se foi errado, é outro papo.
Mas
eu vi essa coisa.
Ele tinha que
ser. Não é forma de protestar, não, pelo amor de Deus.
É, porque o Márcio, ele lá na base, ele quando foi fazer a escolinha, ele sabia que podia ganhar e perder. Então ele recebia medalha de vice lá sem problema nenhum, quando fazia escolinha. Porque quando chega no profissional, tem que fazer fricote.
É. Fala, Márcio.
Eu acho que a forma de se for de protesto, é a pior possível. Ele pediu para pegar a medalha e guarda. Não pode fazer isso, é um desrespeito ao adversário, ao público, a todo mundo. O futebol tem que se colocar num outro patamar de civilização. Eu acho que é um esporte que tem muito ainda cera, muito ato antiesportivo, quer dizer, muitas coisas que você não vê muito em outros esportes.
Você não vê no outro esporte, você vê isso no
outro esporte. O Rafinha, o Rafa Monteiro, fala uma palavra, que o futebol não tem ética.
É o esporte mais sem antiético.
Antiético, sim. É verdade.
A própria torcida também
vale é tudo, né?
Violenta, transformando aqui rivalidade em ódio, principalmente dentro da cidade, no sul, aqui no Rio. O torcedor adversário virou inimigo. E você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Em 2 dias seguidos, na noite anterior e no dia. Olha, a gente sempre fala contra a violência, nosso papo é sempre mesmo. Mas dessa vez, foi o pior fato que houve em torno de um jogo de violência na cidade. Com as estações de trem depredadas, trens também que foram atingidos, pessoas foram quase atropeladas na saída. Muita gente viu a noite de terror na saída do Maracanã, com crianças pequenas envolvidas,
e famílias também. E a gente vê famílias, crianças, né? E o Jorge até ontem, na abertura do show de bola, falou: pô, nós vamos ter que falar de campo. Mas infelizmente a gente não podia falar de campo, porque tinha briga fora do estádio.
Daqui a pouco eu vou chamar o Ícaro Matos para falar mais sobre isso. Diga, Jorge.
Essa questão da educação é fundamental. Você pode, obviamente, não gostar de um resultado, não se sentiu bem porque perdeu, mas tem um limite. Você não pode culpar, né, quem não tem culpa. Aquela situação, os torcedores que estavam ali, a própria imprensa, os adversários que conquistaram, eles mereciam, no mínimo, a compostura, que olha, sofrer. É uma coisa que você tem que saber. Até para sofrer você tem que ter dignidade, né? Porque senão você perde a dignidade. Então o Flamengo ontem, o sofrimento dos jogadores, claro que ele existiu. Eles queriam ganhar, mas tem que ter dignidade. Então o Vinícius Júnior jogou fora essa dignidade de sofrimento. Mas
esse garoto está começando dizendo que é o novo Pelé. E tá longe de ser esse jogador todo.
Aí sim, estão supervalorizando ele.
Esse garoto aí não é nada do que estão falando, pelo menos por enquanto. Fala, Rafa.
É verdade. Falar um pouquinho agora sobre o próximo compromisso do Flamengo. Não é dentro de campo, é fora de campo. O Flamengo já está classificado para a Libertadores, fase de grupos. O sorteio da Libertadores é no próximo dia 20. O Flamengo se reapresenta no ano que vem, todo o elenco do Flamengo, pelo menos essa é a previsão, no próximo dia 14 de janeiro, na verdade. No próximo dia 14 de janeiro, e a estreia no Campeonato Carioca é no dia 17 de janeiro. Só confirmando para a gente finalizar...
Três dias e já joga, é isso?
É, porque o Flamengo acabou, o Flamengo e o Grêmio acabaram ficando...
O Grêmio vai até adiante.
Vai mais
adiante. Dia 16.
Tem um mês de férias, né?
Então vai botar um time juvenil, tal, alguma coisa aí. Fala, Rafa.
Só pra gente finalizar, a trajetória do Independente na Copa Sul-Americana. Pegou na primeira fase o Alianza Lima, do Peru, o Sports Iquique, do Chile, o Atlético Tucumã, da Argentina, o Nacional do Paraguai, o Libertad do Paraguai e o Flamengo aqui do Rio de Janeiro.
Lembrando que o Independente começou desde a primeira fase. O Flamengo entrou depois. Porque... O Flamengo entrou na segunda pela Libertadores. Foi desclassificado na fase de grupos da Libertadores.
Mas não tem culpa, porque o regulamento
Não, só estou lembrando que o Flamengo até teve um jogo a menos.
Como na Copa do Brasil, entra nas oitavas.
Se o Flamengo conquistasse o título, porque jogou menos.
Não. Isso eu estou falando apenas. Esse é regulamento, né? Lembrando que...
O milongueiro continua cantando no fundo aí.
Alguma coisa mais, Rafinha, por enquanto? Não, tá só aí?
Isso, beleza.
Alguém quer acrescentar alguma coisa a respeito do jogo de ontem? Márcio, Borges,
Jorge Ramos... Eu
acho que foi merecido o título
pro Independente. Ponto. Acabou.
Jorginho, fala.
Nos dois jogos, nos 180 minutos.
A partida de ontem foi a vitória, a conquista, né? Foi merecida, porque o Flamengo não jogou bem. Os seus principais jogadores, eles não apareceram, não chamaram essa responsabilidade, né? Que é o caso, por exemplo, do Diego, que infelizmente ele até se esforça, mas ele não está. Há um superdimensionamento, né, dos jogadores.
Que vestem a camisa do Flamengo. Isso sempre aconteceu no Flamengo, a verdade
é
essa.
Acaba que não correspondeu em campo. Então foi, eu acho que a conquista foi justa.
Um exemplo que eu vou te dar cortando você, o Willian Arão é um bom jogador. ponto. Pô, no Botafogo era um bom jogador. No Flamengo virou o Beckenbauer da Gávea, pô. É, entendeu? Tudo que chega no Flamengo ganha uma dimensão maior pelo número de torcedores, tudo isso.
Jorge, muita a imprensa falando que o Diego, não é, mesmo na época do Robinho, não era esse jogador todo. O Robinho era destaque, o Diego era um coadjuvante.
Agora, outra coisa também, o que vai acontecer com esse dinheiro tudo que foi gasto com o Coca, com o Giovanni, com o Cícero? Quem que vai se responsabilizar por essa brincadeira com o dinheiro do Flamengo?
Quem é o Cícero, Márcio?
Cícero não. Cícero era do Fluminense.
Tá no... Teve um jogador que eu tô tendo trocado o terceiro nome aí também. O Coca foi um, Giovanni o outro.
Giovanni e o Berrio.
Everton Ribeiro, Berrio, Rômulo. Rômulo, Rodolfo,
ele tá falando.
Ele me referia ao Rômulo, embora o Everton Ribeiro também tenha jogado pouquíssimo. Estou falando que ele está se adaptando desde vários meses de adaptação. O Guerreiro também, eu acho que não foi nada excepcional enquanto esteve jogando, ainda houve essa confusão ainda do doping. Também é um jogador que não está dando ao Flamengo o retorno que o Flamengo precisava. Tem muita coisa para ser ajustada aí. E no final das contas, o que, é que teve de bom? É o Juan em fim de carreira, com muita garra e categoria. São os garotos, como o Viseu e o Paquetá agora nos últimos jogos também, com muita garra e muito sangue. Quer dizer, dentro do Flamengo, da própria casa, é que surge essa luz de amor ao clube que não se viu em outros lados.
É, só para fechar, o Everton Ribeiro que reclama o seguinte, que ele não teve pré-temporada. Que ele veio direto do futebol.
De lá... Uma nova desculpa do futebol brasileiro para todo mundo, para técnico, para dirigente. Mas lá não fiz pré-temporada, eu estou com a massa corporal um pouco inferior, só 42%, tem que chegar a 51%. Gente, isso é demais, tá bom?
Fecha, Jorge.
Não, tá tudo certo, é exatamente isso. Eu acho que a expectativa foi muito maior do que realmente existia para dar. Então o Flamengo acabou sendo uma decepção. Conquistou o Rafael Disse Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e deixou de conquistar as competições mais importantes. Né? E isso tem um peso. Então, obviamente, vai ter reunião, vai sair um monte de gente, vão ter que fazer toda uma reformulação.
O custo-benefício não foi legal.
Não foi legal.
A pergunta que eu faço, vai ser num barco ou numa barca?
Tá
pode
legal.
Ser num barco só. Se for uma barca, vai muito.
Voz do futebol, você tá impossível. Gosto de você que você tá impossível. Você não passa recibo, tranquilo. Os outros somem, sumiram. Desaparecem. O jornalismo em ação.
Aqui, chorar,
vai
Paulo Garretão.
Vai na barca ou não vai?
Márcio, segura aí, não desliga não. Tem mais assunto pra você aí. Eu quero que você responda ao nosso Rafa Monteiro, que lhe provocou. Vamos ao jornalismo, assunto vandalismo Flamengo. Ícaro Matos.
A final da Copa Sul-Americana foi marcada por confusões dentro e fora do Maracanã. Antes da partida, torcedores do Flamengo se envolveram em brigas com torcedores do Independiente e um torcedor argentino que tinha por volta de 50 anos foi espancado e precisou de atendimento médico, mas não ficou ferido com gravidade. Ônibus com torcedores do time argentino e também um veículo que levava a delegação do clube foram apedrejados. Torcedores flamenguistas sem ingressos forçaram a entrada principalmente pelos portões E e F, área onde ficam as torcidas organizadas, dando início a um tumulto generalizado. A polícia militar teve que intervir com o uso de bombas de efeito moral para controlar a situação. Mas mesmo assim, vários torcedores conseguiram invadir o estádio. No confronto, uma viatura da PM foi apedrejada e dois policiais ficaram feridos, mas passam bem. Do lado de dentro da arena, torcedores também forçaram a passagem do setor norte, mais barato e que fica atrás do gol, para o setor leste, que fica ao lado do campo e tem os ingressos mais caros. O clima de animosidade entre as torcidas rivais continuou durante a partida, com destaque para o episódio lamentável protagonizado por um torcedor argentino que imitou um macaco em uma provocação racista à torcida do Flamengo. Ao fim do jogo, com a confirmação do título do Independiente, após um empate por 1-1, parte da torcida do Flamengo vaiou o time e deu início a um novo tumulto na área das organizadas. Eles depredaram o estádio e jogaram fogos de artifício na área do estacionamento reservado para a imprensa. A confusão se propagou para os arredores do Maracanã e, mais uma vez, a polícia militar precisou interferir para controlar a situação. No total, 16 pessoas foram detidas pela PM, sendo 8 por invasão ao estádio, 3 por roubo, 2 por cambismo e 1 por posse de artefatos explosivos. A PM não especificou o motivo das duas outras prisões. Também foram registrados casos de vandalismo no sistema de trens metropolitanos do Rio. De acordo com a Supervia, torcedores do Flamengo depredaram 6 trens e ao todo quebraram 54 janelas, uma luminária e um monitor de vídeo. Além disso, grupos de rubro-negros causaram danos em 4 estações do sistema. Ainda segundo a concessionária, apenas uma das composições danificadas foi recuperada a tempo de ser utilizada na operação desta quinta-feira. Os outros 5 trens estão fora de circulação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigado, Ícaro. 17 horas, 33 minutinhos, 34. Agora você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Já já voltamos com Márcio Guedes, Jorge Ramos, o nosso brilhante Carlos Borges, a voz do futebol, Rodrigo Ricardo, também o Luiz Ferreira Cabecinha, com a participação especial do Maurício Costa e do nosso Rodrigão Fortão, com a sonoplastia do Índio Xavier. Até já, galera!
Nem sul-americana. Nem sul-americana.
No Mundo da Bola.
Onde canta o Sabiá, um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá, aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Atenção, passageiro! Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Eu não sou seu, eu não sou de ninguém. Você não é minha, eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independentes do que nós comer.
Vou nadar e morrer na beira da praia. Vou nadar e morrer na beira da praia.
Morrer. Oi, Índio. Menos, Índio, menos, Índio.
Pagode vamos romântico, em frente, vamos pagode em frente. Romântico, um revival aí, né?
Eu acho que...
Tem troco, tem troco, tem 2018 inteiro aí pra dar troco.
Vamos em frente, tocar o programa aqui.
Tem troco ou tem câmbio?
Não, tem troco mesmo, é troco. Não é câmbio não, vai ser
vamos às mensagens dos nossos ouvintes aqui no programa No Mundo da Bola.
O Anísio Ferreira, ele é categórico. Foi realmente uma vergonha o que a torcida do Flamengo fez. A gente ouviu aí na matéria do Ícaro Matos. É uma verdadeira selvageria. Quero saber se isso vai ficar assim, se não vai ter punição.
O Ricardo Sardinha, aqui do Rio de Janeiro, ele fala: abraços a todos. Eu gostaria de entender o que leva uma pessoa em sã consciência, conhecendo todo o ambiente selvagem já de vésperas, por crianças pequenas em uma situação dessas, falando de toda a confusão até no Maracanã. Vi uma imagem da TV que me chocou, uma mulher com um bebê no colo. Abraços a todos, saudações Cruz Maltinas. Jorge Mosse, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Se esse acontecimento fosse com o Vasco, a imprensa ia pedir cadeia para o Eurico Miranda e a derrubada do estádio de São Januário. É o Jorge Mosse.
Deixa eu saber então dos nossos analistas hoje aqui, a voz do futebol, Jorge Ramos e o nosso brilhante Márcio Guedes.
De imediato tem que ser suspenso. Flamengo tem
o Jorge Ramos eu considero o cara mais equilibrado da equipe. É mesmo.
Não era o Van Burg?
O Van Burg já está de férias. Por enquanto é o Jorge Ramos. Fala, Jorginho, o que você acha
da... Eu sou a favor da Conmebol dar uma suspensão no Flamengo. Pô, qual o tamanho, não sei.
É óbvio que os acontecimentos dentro do estádio, eles são de responsabilidade do clube. Então aconteceu
invasão,
aconteceu depredação, isso tudo é passível de punição. Eu acho que o Flamengo vai ser punido por isso. Fora do estádio, aí
é segurança pública.
Segurança pública. Então, nós tivemos um exemplo recente do Vasco da Gama, que foi punido com multa, com suspensão no Campeonato Brasileiro. São nos 6 jogos que o clube não pôde disputar dentro de São Januário. Então, é passível. Eu acredito que o Flamengo vai ser punido por esses acontecimentos onde ele era o responsável. Quer dizer, da parte da entrada para dentro do estádio Mário Filho do Maracanã. Não tenha dúvida nisso. Ele tem que ser punido. Porque senão... Porque nós já temos aí um retrospecto negativo de impunidade, né? E tudo, muita coisa que acontece no Brasil é justamente porque você tem crime e não tem criminoso, né? E essas coisas se repetem. Então, há um momento no país já mais consciente em relação a isso, e é preciso que haja punição ao mandante.
Mas é só um detalhe, que a suspensão do Vasco foi da CBF, né?
E a cena da Conmebol.
Vai ser da Conmebol, que eu acho que vai ser muito mais
rigorosa. Exatamente. Eu queria lembrar da Libertadores de 2015, no confronto entre River Plate e Boca Juniors, lá em La Bombonera. O Boca Juniors foi eliminado da Libertadores por aquela confusão, spray de pimenta no meio da torcida, dentro dos jogadores.
Uma coisa feia.
A Conmebol eliminou o Boca Juniors da Libertadores.
Mas pipocou pra caramba. Mas pra fechar esse assunto, pra dar sequência ao programa, por gentileza.
Olha, em relação às punições esportivas, eu acho até que elas podem acontecer, porque até ficaram mais ou menos no nível que a gente, em um nível ruim que a gente está acostumado a ver. Agora, o que aconteceu no Rio de Janeiro, nas horas que antecederam o jogo, para mim foi uma coisa fora do normal. E eu lembro o seguinte, foram presas 50 pessoas pela Polícia Militar antes do jogo, na noite anterior, aquele foguetório todo, aquela tentativa de invasão de hotel. Elas não passaram nem 3 horas da presa, foram todas soltas. Porque no Brasil, assim, não há nada que não há lei que seja cumprida, não há nada que faça com que pessoas que cometem esses atos de depredação, de agressão, sejam presas. A impunidade campeia, esses marginais vão continuar soltos. Eu sou cético em relação à punição, a não ser que se mude a legislação, se mude a cabeça das pessoas, entendeu? Porque nada, tudo vai continuar como sempre foi, infelizmente.
Tá certo, então. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O grande campeão brasileiro do salto com vara, Thiago Braz, está treinando no Campo Internacional de Salto com Vara. Os treinamentos terminam em 22 desse mês. O centro de treinamento fica em Doha, no Catar. O seu treino é em pista coberta, visando o Mundial Indoor, que será na Grã-Bretanha, de 1º a 4 de março do ano que vem. O técnico de Thiago é Vitaly Petrov, o mesmo que treinou Sergei Bubka. Ele resolveu ir para o Oriente Médio, fugindo do frio e das chuvas. O seu treino por lá começou em 26 de novembro e, como disse, vai até 22 de dezembro.
Valeu, Wagner, dando sequência ao programa do Mundo da Bola. Está chegando o Nacional com a sua contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa. Fala, Maurição!
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Luiz Felipe Scolari pode comandar seleção verde e amarela na Copa do Mundo de 2018. Calma, ouvinte. Tite continua sendo nosso técnico e a notícia não tem nada a ver com a seleção brasileira. Filipão está perto de assinar com a Austrália, que tem as mesmas cores do Brasil no uniforme. O técnico passa férias em Caxias do Sul após o término do contrato com o clube chinês Guangzhou Evergrande. em entrevista à agência de notícias Reuters, revelou que foi procurado pela Federação Australiana de Futebol para assumir o comando da seleção. O interesse não é novo. O presidente da Federação Australiana é Stephen Lowy, filho de Frank Lowy, que comandou a entidade de 2003 a 2015 e já na época tinha vontade de contar com o brasileiro. Engana-se quem pensa que Filipão está em baixa no mercado da bola. Mesmo tendo que carregar para sempre a fama de ter sido o técnico do 7-1 contra a Alemanha na semifinal da Copa de 2014, ele deu a volta por cima no futebol chinês. Conquistou o campeonato local 3 vezes, a Copa da China 2 vezes, além da Supercopa da China e a Liga dos Campeões da Ásia. Se não levarmos em consideração o Mundial de 2014, Filipão foi um técnico vencedor, seja pelo Grêmio, Palmeiras, a própria seleção do Penta em 2002, fez um belo trabalho na seleção portuguesa e não foi tão bem assim no Chelsea da Inglaterra. De acordo com o Filipão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e até o Chile sondaram o brasileiro, mas como ele ainda comandava o Guangzhou Evergrande, preferiu não negociar. Agora, o técnico está livre no mercado. A ideia de Filipão é fazer um trabalho a longo prazo, como já realizou na época da seleção portuguesa. Além disso, uma possível classificação da Austrália para as oitavas de final já seria um feito extraordinário. A Austrália está no grupo C da Copa do Mundo da Rússia de 2018, ao lado de França, Peru e Dinamarca. Não é uma tarefa das mais fáceis, mas com organização tática, tudo pode ocorrer no futebol atual. Desde a saída do técnico Ange Postecoglou, a Austrália aparece sempre como uma possível casa para um treinador disponível, digamos assim. Aqui mesmo no Nacional na Copa, já informamos que o alemão Jürgen Klinsmann se ofereceu para comandar a seleção australiana. A bola da vez é Filipão, mas o técnico brasileiro já revelou, inclusive, que ainda aguarda propostas de clubes, principalmente de clubes ingleses. E você, gostaria de ver Filipão no comando do seu time?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella, fazendo você feliz com o futebol. Boa questão, Maurício, boa pergunta. Você quer ver o Filipão no comando do seu time? E aí, responde aí, dando sequência ao programa No Mundo da Bola. E seguindo com a nossa série dos principais campeonatos estaduais do Brasil, Juliano Justo traz os detalhes do Campeonato Gaúcho de 2018. Fala, Juliano.
Olá, amigos da Nacional. O assunto de hoje é o Campeonato Gaúcho de 2018. O torneio reunirá 10 equipes, além da dupla Grenal. As equipes são Avenida de Santa Cruz, Cruzeiro, São José, Juventude, Caxias, Novo Hamburgo, que é o atual campeão do torneio, São Luís de Juí, Brasil de Pelotas, São Paulo de Rio Grande e Veranópolis. E a fórmula será a mesma do torneio desse ano, ou seja, todos contra todos em turno único. Os 8 primeiros passam para as quartas de finais e os 2 piores serão rebaixados. A partir da segunda fase, os confrontos serão eliminatórios, com jogos de ida e volta até a decisão. O Inter, que é o maior campeão do estadual com 45 taças, estreia no dia 17 de janeiro contra o Veranópolis no Beira-Rio. O Grêmio joga no mesmo dia contra o São Luís de Juí. E vale destacar que o tricolor não conquista o troféu desde 2010. O atual campeão, que é o Novo Hamburgo, começa a briga pelo bicampeonato contra o Caxias, lá na Serra Gaúcha. O clássico Grenal acontece no dia 11 de março, no estádio Beira-Rio. A principal novidade é que nesse jogo deverá ser utilizado o recurso do árbitro de vídeo. Essa seria a estreia desse recurso em jogos do campeonato estadual. As finais do Gauchão 2018 estão previstas para os dias 1 e 8 de abril. De São Paulo, Juliano Justo.
É isso aí, Juliano, 17h47. Vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet ebc.com.br nesta quinta-feira. E você curtindo o programa No Mundo da Bola, quinta-feira, 14 de dezembro.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha
Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, deixa eu liberar o Márcio Guedes aqui para dar sequência na reta final do programa do Mundo da Bola. Márcio, para fechar o seu comentário a respeito da decisão de sábado envolvendo o Grêmio e Real Madrid, por favor.
Olha, eu acho que vai ser uma decisão muito bacana, talvez o Grêmio tenha até tido assim uma motivação extra, porque viu que como o Real Madrid teve dificuldades, né, nesse jogo que todo mundo estava dando como favas contadas. Né? O Al Jazeera foi um adversário muito forte, usou bem o contra-ataque. Agora, eu acho ainda o Real Madrid favorito. Aquele primeiro tempo, o goleiro árabe lá fez grandes defesas. O Real Madrid perdeu muitos gols. Acho que o Real Madrid é mais time. Agora, o Grêmio não vai restar outra alternativa, senão se defender muito bem, jogar com muita garra e tentar também o contra-ataque em velocidade, né? Isso aí é fundamental. E aí, nesse caso, o Fernandinho, o Luan, talvez esse Everton, que é o talismã, sejam fundamentais. Mas acho que é uma tarefa ainda bem difícil pro Grêmio.
Tá certo, então. Forte abraço, Mário. O Márcio, que eu vou chamar o Mário Silva agora aqui.
Então você vai ficar até tarde hoje, não?
Vou ficar até tarde aqui.
Então eu encontro com você daqui a pouco aí.
Tá, tô te esperando pra gente consolar os amigos aqui, viu?
Fazer aquela resenha.
Isso, é importantíssimo.
Independente
de qualquer coisa, estaremos juntos daqui a pouco, viu, Márcio?
Pergunta ao Rafael por que tá comemorando 81 até hoje.
É verdade.
Já foi.
Respondeu a... Depois você fala. Tchau, Márcio, a gente bate um papo aqui. Vamos então agora com o nosso brilhante Mário Silva e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Várias curiosidades envolveram a Copa do Mundo de 62. E também envolvendo a superstição, que sempre entrou em campo ao lado do futebol. Por exemplo, na tribuna de imprensa, depois da vitória inaugural contra a equipe do México, todos os jornalistas brasileiros eram obrigados a trabalhar com a roupa daquele primeiro jogo. Quem mudasse uma peça qualquer era impedido pelos companheiros de entrar. Um outro detalhe, Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, usou o mesmo terno marrom que viajou para a Suécia no Chile. Curioso, né? Todos os ingressos foram impressos com os valores em dólares americanos. Os ingressos para a final estavam entre 2 dólares e 20 até 5 dólares. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17:53, hora e vez da decisão do Mundial, sábado. 3 da tarde, Grêmio Real Madrid. Fala você ligado! Rodrigo Ricardo.
Salve Mazella.
Rodrigo Ricardo.
Salve Mazella, boa tarde a todos. Grêmio e Real Madrid no próximo sábado. Vamos começar falando do Real Madrid. Ouvi o técnico francês Zinedine Zidane falando em espanhol sobre o jogo contra o Grêmio.
Pero no conozco muy bien la Liga de Brasil, no la miro, no todos los días. Entonces, lo que te puedo decir del Grêmio es que es un buen equipo de fútbol, es un equipo que nosotros tenemos que alzar nuestro nivel del partido, porque va a ser un partido otra vez difícil. Nos esperamos un partido difícil contra un rival difícil, un equipo que va a querer, igual que nosotros, ganar la final y ya está.
Falando, reconhecendo que não conhece direito o Campeonato Brasileiro, mas que respeita o Grêmio.
É isso aí que você achou da declaração pro forma, tá? Foi sincero.
Ele foi sincero, Jorginho? Ele foi sincero, né? Ele não conhece. E pouca gente conhece mesmo.
Pouca gente começa com esse futebol.
Eu fiz uma pesquisa em Madrid, em Barcelona principalmente, mas principalmente em Madrid, muita gente não sabia o que era o Grêmio. Não conhece, principalmente a garotada.
Nem o nome que é o Grêmio.
Conhece o futebol brasileiro, mas
Grêmio específico não.
Alguns clubes de maior destaque, Santos é muito conhecido, Botafogo é uma equipe conhecida, Flamengo é uma equipe conhecida. Corinthians.
Sim.
Mas não são todas as equipes conhecidas.
Então ele foi sincero.
Foi sincero.
Fala um detalhe sobre o Real Madrid, que o Real Madrid poupou 3 titulares no jogo contra o Al Jazeera, né? Mas devem voltar a campo agora o Carvajal, Sérgio Ramos e o Toni Kroos devem estar em campo no sábado contra o Grêmio. Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio. Renato Gaúcho também falou sobre o adversário. Falou que é um importante e difícil para o Grêmio, mas que não vai faltar luta para vencer o Real Madrid. Fala, Renato.
Na minha opinião, o Real Madrid está entre as 3 melhores equipes do mundo. Grandes jogadores a nível de seleção. Praticamente ganham tudo durante o ano todo. Vão ter todo o nosso respeito. É uma partida de 90 minutos, talvez 120 minutos, talvez penalidades. Enfim, a gente está encarando realmente como deve ser, uma final de Mundial. Eles querem muito. O Grêmio também quer muito, então tenho certeza que o respeito que nós temos pelo Real Madrid também tem pela gente. É uma final, e numa final tudo pode acontecer.
Tá aí o técnico Renato Gaúcho, lembrando que numa final realmente tudo pode acontecer. E a novidade aí no treino do Grêmio foi que o Jael talvez ganhe a vaga do Bairros no comando de ataque do Grêmio. E uma última curiosidade sobre esse Mundial, o campeão vai levar 16 milhões e meio de real e o vice fica com 13 milhões. É isso, Mazella.
Você fala rapidamente, você falava que o grande rival do Independente, o Racing, parabenizou para mostrar que uma fidalguinha, uma educação, como é que foi isso? Rapidinho.
Foi nas redes sociais, né? É claro que o Racing também estava secando.
Sim, eu tenho outra história.
Mas depois do título, eles colocaram de forma cavalheira, não somos inimigos, somos apenas rivais, parabéns pelo título.
Tá certo. E aí, Jorginho?
Eu acho que isso aí é o caminho, né? Claro que, né, que deve ser a educação acima de tudo e reconhecer.
Agora, em relação ao Mundial.
Em relação ao Mundial, a equipe do Real Madrid é favorita, não há nenhuma sombra de dúvida em relação a isso. Só que o Grêmio é uma equipe que está bem treinada e o futebol, né, depois do que a gente viu o Real Madrid jogando com o Al Jazeera, criou uma expectativa de que isso possa acontecer. Mas a história mostra que cada jogo tem a sua própria história, né? Ela não se repete.
Sim, sim,
né?
Verdade.
E vamos ver, o futebol sempre dá margem para acontecer alguma coisa que não seja a vitória daquele que é considerado favorito. Isso pode acontecer. O Grêmio é um bom time e o Real Madrid é um excelente time.
Borges, parabéns pelo equilíbrio, viu?
Tá, é o seguinte, só em termos do Real Madrid e Grêmio, eu acho que tem uma vantagem o Real Madrid por estar em temporada, no meio da temporada ainda. O Grêmio está em final de temporada.
Isso pode fazer a diferença?
Pode fazer.
Numa final, os times não podem se superar?
Eu acho que não. Eu acho que o Real Madrid leva essa vantagem, fora ter os jogadores em nível melhores do que
o Flamengo tinha 83 jogos ontem e a equipe
do Independente
tinha 52.
Mas um detalhe, quando a gente fala um time tinha 80 e tantos jogos,
os jogadores jogaram.
Exatamente. Aí dá uma
inclusive
diferença.
O que fez o pênalti é o que tinha mais partidas jogadas com o Edson.
Tá certo, então. Borges, um abraço, amigo. Um abraço. Amanhã você comandando-se como sempre, com brilhantismo. Com
Wagner Gomes.
A amanhã. Voz do futebol.
Com aniversário de papai de Jorge Ramos.
98, é isso?
98 anos.
Um beijo pro papai do seu Ramos, velho Ramos. Um beijo carinhoso. Jorginho, até amanhã.
Até amanhã.
Bom beijo pro papai também.
Obrigado.
Índio, um abraço. Você tá danado na sonoplastia hoje. Por tua conta, você deitou e rolou hoje, hein? Maravilha. Rodrigo Teixeira, Rodrigo Carvalho, um grande abraço. Meu amigo Maurício Costa, abraço grande. Rodrigão.
Hasta luego.
Hasta luego. Você, cabecinha, algum detalhe final aí dos ouvintes? Fala aí, rapidinho, dá tempo.
Participação do Ricardo Gonçalves, Anísio Ferreira, Ricardo Sardinha, o Jorge Morse, Marcelo Menezes. Ainda tem mais, mas ela, participações... Eu vou chegar lá, vai aparecer.
Vai.
Domingos Cunha, Marcos Aurélio, Miranda de Almeida, Rafael Júnior, Fernando Duarte, Rodrigo Cunha, Leandro Silveira, Arnaldo Júnior. Galera, não deu tempo de ter todos os recados. Amanhã tem mais no Mundo da Bola.
Valeu, um abraço a você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, pessoal da Nacional Rio, Nacional Brasília, de toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Um forte abraço. Amanhã, 17h, mais um programa no Mundo da Bola. E uma ótima noite de quinta-feira para você. Tchau, tchau.
Nem Sul-Americana. Nem Sul-Americana.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.